Bom, agora são 9h08, estamos de volta com o programa Painel de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h30 da manhã, com todas as informações do Parlamento e, claro, entrevistas com os deputados estaduais. Luke Malo.
Pois é, Bruno. Hoje nós temos essa oportunidade de apresentarmos aí para a sociedade mato-grossense mais uma vez. Então, depois desse processo eleitoral, do dia 7 de outubro, os candidatos, nós já temos aí quem são os novos deputados estaduais aqui por Mato Grosso, e saber agora desses deputados eleitos, das suas plataformas, das suas bandeiras, de que forma que pretende iniciar o ano de 2019. Uma expectativa muito grande. No Parlamento nós tivemos uma mudança significativa, e exatamente isso nós vamos fazer a partir desse momento, com o deputado eleito Silvio, né, que vem da região norte do estado, para poder falar com os nossos ouvintes.
Exatamente. Silvio Antônio Fávero, do Partido Social Liberal, PSL, deputado eleito com 12.059 votos, vice-prefeito de Lucas do Rio Verde, inclusive advogado. Deputado, parabéns pela sua eleição, bem-vindo ao Parlamento e grato por receber a Rádio Assembleia.
Imagina, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, pelo convite. Né?
Pode chegar um pouquinho mais próximo, deputado, por gentileza. Aí,
e dizer para vocês que eu vou usar bastante aqui a Rádio Assembleia.
Opa.
Porque eu vejo assim que a população tem que saber o que está acontecendo dentro da Assembleia. Então eu acho que um meio de chegar esses rincão aí para baixo é através da rádio.
Silvio, essa musculatura, essa experiência como vice-prefeito numa cidade, no estado de Mato Grosso, que é muito bem vista no termo da administração pública, uma cidade que, quando a gente se fala nos 141 municípios do estado, Lucas é uma cidade onde sempre
IDH referência,
né? É uma referência. Qual é essa musculatura que o senhor traz, essa experiência que o senhor traz para o Parlamento, usando isso de Lucas para o Mato Grosso?
Veja bem, é simples. Todo gestor, e nós agora como deputado, nós temos a obrigação de cuidar das pessoas e fazer as coisas bem feitas. É simples. O remédio é simples. O que tem como a gente fazer uma escola, vamos fazer uma piscina, por exemplo, em Lucas, todas as escolas têm piscina. Né? Então, o que vamos fazer? Vamos fazer uma coisa bem feita. Não vamos superfaturar. Vamos fazer uma coisa para ficar lá. Vamos planejar como vai ser construída a escola. Lá em Lucas é feito assim, desde quando você vai construir a escola até a posição do sol, nós temos esse cuidado. Para a sala de aula não ser quente, o aluno está ali num ambiente tranquilo, vai render muito mais dentro da sala de aula, e isso faz que as coisas aconteçam.
Agora, para que isso aconteça, perdão, Luque, é preciso que o líder máximo, no caso do município, ele dê o exemplo, né?
Sem dúvida nenhuma.
Isso é o segredo.
É o segredo. É o que eu sempre falo assim, ó. Primeiro tem que fazer o dever de casa, para você cobrar. Primeiro, começa por aí.
Sim.
E o líder maior, que a gente fala, o prefeito, como nós falamos, o governador, que vai estar lá, desde o presidente da Assembleia, tem que começar exemplo por eles. É ali que começa. Porque se não vem de cima bem feito, se não tem um alicerce, não vai, o imóvel vai tudo trincar.
Silvio, o governador, na época, então, o governador Blairo Maggi, quando ele sai do governo do estado e foi para o Senado Federal, ele fez uma fala, Bruno, que mostrou um descontentamento dele numa questão política, porque ele sai do executivo e passa para o legislativo. O senhor tem já se tem esse pensamento de que aqui na Assembleia Legislativa, por ser um legislativo, vai para um convencimento em outros 23 parlamentares, cada um puxando para a sua região, e não seria tão fácil quanto lá no executivo, como o senhor dava e falava, e aquilo tinha que ser feito?
Mas eu vejo assim, ó, eu acho que as eleições desse ano mostrou na urna que o deputado, ele tem um dever com o cidadão. Então, o deputado não tem esse negócio de ter um, dois ou três bancadas de diferença. Eu sou contra isso. Nós, todo projeto que for votado para a sociedade, nós temos que votar todo mundo em conjunto. Não tem que ser vaidade A ou B ou C, quem que é o dono do projeto, quem é o pai da criança. Não, nós temos que pensar num todo.
Correto. Deputado, durante a sua campanha, o senhor falou muito sobre a questão de Lucas do Rio Verde, por um bom tempo, não ter o seu representante aqui no Parlamento. Né? Hoje o senhor é eleito, temos o vice-governador também eleito, Otaviano Piveta. O senhor acredita que a partir de agora as questões que Lucas ainda tem para serem trabalhadas ganha força, ganha relevância? E a gente falando de Lucas, o que na visão do senhor precisa ainda ser trabalhado prioritariamente?
Você sabe que toda a cidade tem que ser olhada num todo.
Sim.
Não é porque nós temos um vice-governador, nós temos um deputado federal e estadual, que nós temos que dar privilégio só a Lucas Oliveira.
Correto.
Nós temos que pensar no estado todo. Afinal de contas, nós representamos o Estado.
Sim.
Não só Lucas do Rio Verde. Eu acredito que a nossa região norte vai ter um pouco mais de acessibilidade. E eu vejo assim, tem muitas cidades por aí fora. Eu rodei praticamente 95 cidades. Uhum. Eu tive voto em 130 municípios. E por onde que eu passei, eu vi que é uma necessidade muito grande. Nós precisamos, tem cidades que ela não se sustenta. Nós temos que achar uma forma de chamar esses prefeitos, sentar com eles, ajudá-los a fazer um plano para desenvolver a cidade dele, qual o potencial que aquela cidade pode ser, turismo. Vamos pegar aqui Nobres. Nobres, por exemplo, não tem, o celular não funciona lá.
Exatamente.
Veja bem, um ponto turístico que pode render para a cidade, automaticamente a cidade vai melhorar. Então, o que falta? Não é? Então, tem muita coisa para fazer.
O que o senhor agora, então, a partir de 2019, espera aqui do parlamento? O senhor chega, já tem as bandeiras principais que o senhor alavancou para já apresentar nesse primeiro semestre?
Sem dúvida nenhuma. Eu sempre falei que a minha parte, eu sou muito social. Eu vou brigar muito pela escola integral, eu vou brigar muito pela moradia, né? A creche que a mãe tem que trabalhar, não tem onde deixar o filho,
sim,
né? E porque uma das coisas que atrapalha muito, quando eu falo em moradia, a pessoa que paga aluguel é complicado. Às vezes ela deixa de pagar, comprar para o filho uma roupa, comprar uma coisa melhor para ele comer, dar uma qualidade de vida melhor. Então acho que se a gente tivesse condições, esse Brasil tem, e esse Mato Grosso que potencial tem, nós temos que fazer casas populares. Eu sei que não é só o deputado, o governador, mas nós temos que ir atrás do governo federal também, né, para trazer esse recurso. E a escola integral para tirar essa jovem, esses molecados aí, é da droga, né? Lá em Lucas, por exemplo, tinha um projeto Chané, que lá nós temos aula de pintura, de crochê, tinha violão, capoeira. Então, quer dizer, o pai sabe que o filho está lá, criando atividade, não vai estar nas drogas.
Certo.
Então, uma das bandeiras minhas, e vou brigar muito também por uma casa de apoio. Eu acho que tem muito, eu sei assim, muitas pessoas que vêm atrás de uma saúde e chegam em Cuiabá e não tem onde ficar, às vezes. Aquele momento mais difícil da vida
dele. Completamente desamparado.
Desamparado, né? E você fala, puta merda, né? Uhum. O que a gente pode fazer, né, para ajudar ou contribuir com essas pessoas num momento difícil, né? E a nossa saúde tem que ter um pouco mais de... Os nossos gestores têm que ter um olhar mais diferenciado para a saúde. Porque eu falo que sem a saúde também, uhum, não adianta você ter carro, você ter mansão. Não serve para nada se você não tiver saúde.
A senhora acredita que precisa aperfeiçoar essa descentralização da saúde? Porque muitos pacientes do interior, né, Luque? Inclusive a gente noticia isso sempre, tem que vir a Cuiabá. Chama até de ambulancioterapia, né?
Uhum.
Vende ambulâncias para a capital e aí o pronto-socorro completamente superlotado, né, pressionado. Como é que a gente faria isso, de levar essa saúde de melhor qualidade para o interior?
Veja bem, na nossa região lá, por exemplo, lá de Lucas, Sorriso, para o Nortão, tem um consórcio. A gente tinha que pensar e expandir isso para o estado inteiro.
Consórcio das prefeituras, né?
Exato, prefeituras. E aí fazia aqueles consórcios, pegava 8 ou 10 cidades e centralizaria ali. Por exemplo, vamos pegar ali raio de Lucas, vamos pegar ali Sinop, um raio lá para cima. E assim seria no estado inteiro. Às vezes, o que o governo vai ganhar, o que a população vai ganhar, é sem comparação nenhuma.
Deputado, o senhor falou que rodou aqui, esteve visitando 130 municípios, né? Teve voto 95 desses municípios, é isso?
Não, eu 90...
É o contrário.
Não, é o contrário.
Ah, tá. Bom, aí o senhor andou nesses municípios. Agora, a referência que o senhor tem é um município muito rico, não é?
Sim.
É um de organização. O senhor chegou aí nesses municípios que estão pedindo socorro, quando a gente fala um consórcio, falamos da saúde, que é onde se bate na porta aqui da Assembleia constantemente, né?
Sim.
Vira e mexe, aqui estão batendo na porta, há discussões aqui dos parlamentares.
Prefeitos, vereadores.
Vai continuar de 2019 a 22. E essa realidade que o senhor constatou, vindo do município rico, essa sensibilidade, o senhor acredita que dá para trazer essa experiência do que foi feito em Lucas para aqueles outros municípios?
Sem dúvida nenhuma.
A questão é gestão?
É gestão. É gestão.
É.
Sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. O que precisa fazer os políticos é pensar mais na população. Só isso. É simples. Lógico que não é fácil resolver a saúde do dia para a noite, não. Mas tem que ter o início, tem que plantar a semente. Só que eu não posso plantar uma semente numa noite que eu sei que ela não vai nascer em pedras. Por isso que eu falo que o consórcio é bom.
Ah, correto.
Entendeu? Tem como fazer.
O gestor, ele precisa, então, estar preparado para assumir esse cargo lá na ponta de gestor.
Sem dúvida.
O senhor encontrou essa realidade.
É. Veja bem, o gestor, ele tem que ter, não só um gestor, como um governador, como um presidente da Assembleia, ele tem que ter pessoas, braços. E você, às vezes, você confia nas pessoas. E essas pessoas têm que dar resultado. A gente trabalha em cima de resultado. Uhum. Se eu te deleguei para ser o secretário de saúde, você tem a obrigação desenvolver e sentir como um cidadão. Você não pode chegar, eu sou o secretário, achar que você é melhor que todo mundo. Você tem que trabalhar em cima de resultado.
Certo.
O cara que não trabalha em cima de resultado é porque ele não está fazendo com o amor que ele está desenvolvendo.
Foi isso que foi usado em Lucas.
É simples. É simples demais. Vontade. Só. Espírito público. Cuidar das pessoas.
Espírito público, né?
É.
Deputado, segurança pública. Uhum. Eu tive a oportunidade de ler hoje pela manhã uma reportagem lá da região, o senhor, uhum, dando entrevista a um jornalista.
Uhum.
Inclusive, é uma das pautas do seu partido, do PSL, que é o endurecimento da legislação penal. O senhor trouxe até o caso de um empresário que foi assaltado.
Isso.
Seu negócio foi assaltado, ele reagiu,
uhum,
e correu o risco, inclusive, dele ser penalizado por conta disso.
Certo.
Na esfera estadual, o que o senhor acha que pode ser feito na defesa dessa sua pauta?
Inclusive, ontem, eu estive aqui conversando na Procuradoria, e tem uma coisa que eu não tive oportunidade ainda, porque a gente não está ainda atuando.
Sim.
Mas o que eu vejo é uma carência muito grande, não só em Lucas. Eu vou dar exemplo de Lucas. Uma cidade com 42 mil eleitores, 90 mil habitantes, tem um delegado só. E em outras cidades, que tem 20, 30 mil habitantes, tem 3 delegados. Isso o que é? Que forma, que distribuição de feita é isso?
Sim.
Tem cidade que nem delegado tem, e tem outros lugares que tem 3 delegados, porque nada conta. Uma das primeiras coisas que eu vou tomar, eu quero saber como que é feito isso. Por quê? É político? Não sei.
Inclusive de efetivo da própria PM, né?
Quer dizer, não tem lógica. Uma coisa que Lucas deu certo lá atrás foi a Vila Militar. A partir do momento que você constrói na cidade casas para o policial morar, ele se torna amigo da população, ele conhece os bandidos na cidade, porque ele vai estar batendo ali, porque ele vai querer ficar ali, ele vai querer enraizar ali, vai querer criar a sua família ali, porque hoje é uma coisa que pesa muito para o policial. É o tal do aluguel, a moradia. Tem lugar que ele, por exemplo, ele vai de uma cidade que é X, vai para outra cidade, é Y. E ele continua ganhando a mesma coisa. Então, a partir do momento que você faz uma vida, você faz aquela casa, o policial, depois de um certo tempo que ele ficou ali, desenvolveu o seu trabalho, aquela casa é dele.
Perfeito. Para criar raízes na comunidade.
Exato.
Nós trocamos nesses 3 assuntos, saúde, a educação, e falamos também nessa questão que você
está
falando agora, que é a questão da segurança pública. Então, a gente percebe que esse será um tripé que o senhor vem trabalhar também.
Sem dúvida.
Nessa região, aqui no parlamento, deputado.
Sim. Onde que eu tiver alcance, tiver um conhecimento, que eu não tiver, eu quero saber como que funciona, né?
Uhum.
Porque eu acho que a gente tem que olhar em todos os sentidos. Não é só o social também, precisamos pensar na segurança pública. A segurança hoje é uma coisa muito séria, muito complicada que o Brasil está atravessando.
E quando o senhor faz o apontamento da escola integral, bom, pelo menos creio eu que a escola integral é o principal ponto.
Sem dúvida.
Para amenizar situações lá na ponta de segurança,
uhum,
e na educação também, que você teria pessoas mais preparadas, né, para lidar com a coisa.
Sim.
Esse modelo de Lucas ainda acontece em Lucas?
Acontece.
Integral?
acontece e vamos ampliar.
É? Uhum. E não fica muito caro para o Estado? De onde que seriam esses recursos? Como é que funcionaria isso?
Eu vejo assim, o que, que é caro? Caro é cuidar do preso? Quanto custa um preso para gente que trabalha e o cara ficar lá dentro da delegacia, dentro do presídio lá? Isso é caro. Agora, colocar as crianças, tirar eles da droga, deixar um futuro para eles, será que é caro? É o que você falou no início, gestor.
Tem que ter uma visão.
A visão. A visão. É simples. É simples.
É que o povo. Porque mais educação, no futuro a gente tem menos preso, né? Pelo menos em tese, né?
Corretamente. Então eu vejo assim, eu vejo que o pessoal tudo veio em empecilho, sabe? E dá para se fazer. Não vamos dizer que a gente vai resolver tudo, mas tem como fazer muito.
Agora, deputado, um tema que é recorrente aqui na Assembleia Legislativa e que, depois dessa eleição, voltou aí nos principais veículos, é uma maior contribuição por parte do agronegócio. Uhum. O senhor é de uma região que tem um potencial, é um dos maiores produtores do nosso estado, né, em grãos, especialmente, e sempre se fala da taxação do agronegócio, que os produtores têm que contribuir ainda mais com o estado, que basicamente sobra pouco mais de 1%, 2% para investimentos.
Uhum.
Qual que é o posicionamento que o senhor vai defender aqui na Assembleia?
Primeiro, eu sou contra qualquer tipo de taxação, não só em cima do agronegócio, em cima do total.
Aumento de tributação.
O povo não aguenta mais pagar impostos. O povo não aguenta. Nós vemos agora há pouco, um exemplo nas eleições que acabou de suceder. Nós estão pagando hoje um bujão de gás 120. E tinha certo candidato que falava que conseguia fazer a R$40. Ué, que fórmula é essa? Tem alguma coisa errada.
Sim.
Então, veja bem, lógico que eu acredito que 2 anos ainda vão ter uma dificuldade muito no Estado. Só que, porém, o nosso Estado é um Estado rico. Nosso Estado, com todo respeito...
É o Estado que mais cresce no país,
é que mais,
né?
Cresce. Então, veja bem, vai ter a dificuldade, mas não vai ser tão quanto lá nos outros estados.
Deputado, agora, mas há um alinhamento, já a gente percebeu no final dessa eleição, um alinhamento, por exemplo, do próprio... Alguns senadores já falam isso, alguns membros da bancada federal eleitos, né, já falam dessa taxação, alguns deputados já estão falando a respeito disso. Vai ser um embate forte, que o senhor já vai entrar no parlamento enfrentando isso numa região que, inclusive, eu acredito que muitos dos seus conhecidos vão estar aí te ligando todo momento, né?
E só complementando a fala do Luque, o argumento ele é forte no seguinte sentido. Os estudos que estão postos na mesa de que o Estado deixa de arrecadar por ano algo em torno de R$6 bilhões. E quando reaver por meio do FEX, reaver no final do ano, com muita briga política, algo em torno de R$400 milhões, R$500 milhões.
Então, e quando recebe,
esse é o principal argumento que a gente sempre acompanha.
Veja bem, eu acho que primeiro a gente tem que sentar com... Primeiro eu sou contra, né? Precisamos sentar com a ProSoja, com os sindicatos, com os produtores, e realmente analisar essa situação. Como que vai ficar? Nós temos que ouvir as pessoas. Nós não podemos chegar lá e taxar. Não. Qual o benefício que vai vir para o agricultor que reverte investimento na cidade e no estado nosso? Você vai tirar de um lado, dá para onde?
Precisa ter essa...
Né?
Sim.
E a gente pode ter um efeito de fuga de produtores também do estado.
Exatamente. Né? Nós temos que saber, nós temos que conhecer os dois lados da moeda. Vamos taxar, beleza. Para onde vai isso? O agricultor... Vai diminuir. O pessoal tem o costume de falar assim, ó. Eu não estou aqui para defender classe A, B ou C. Até porque a minha classe é o C. Mas veja bem. Quanto custa uma terra? Você vai comprar uma fazenda hoje, bilhões. Aí quanto o cara tem de maquinário dentro da fazenda dele? Milhões. Para quê? Para ele produzir mais e o Estado ganha com isso também. A partir do momento que você começar a sangrar ele vai começar a ter uma dificuldade. Por que o nosso estado é o que mais cresce? Porque os nossos agricultores, o nosso povo matogrossense é arrojado. Os nossos maquinários aqui posso falar do estado do Mato Grosso, é igual dos Estados Unidos, se não for melhor. As nossas sementes, que o pessoal está aí a Embrapa, o pessoal, é espetacular. A feira de tecnologia nossa que é melhor, o pessoal fala, a feira que tem em São José, lá em do acho que é, como, é São Paulo, esqueci o nome agora, em Lucas, quando tem, dá 10-0. Dá 10-0. A tecnologia nossa, os caras chegam, eu fico olhando assim e falo, pô, mas como? Lá de São Paulo, eu não, me fugiu agora o nome da feira. A maior feira de agronegócio que tem lá em interior de São, na cidade de São Paulo. E nós aqui estamos aqui. Então, quer dizer, que nós vamos, qual vai ser o efeito para o Estado e para o agricultor?
E existem os efeitos indiretos nesses municípios do agro que podem impactar no comércio, na prestação de serviços.
Né? Sem dúvida. Então, é o que eu estava falando antes. Né? O agricultor hoje está tendo uma margem melhor? Está tendo, sim. Só que ele investiu muito na área dele, na terra dele, no maquinário dele, na semente, para produzir tudo. Então isso também tem um custo para o agricultor. E é natural que o nosso estado está crescendo. Então, quer dizer, nós vamos continuar que o nosso estado cresça ou nós vamos querer que o nosso estado para? Nós temos que pensar esses dois lados, no meu ponto de vista, né?
Bom, vai ser um empate, né? Para 2019, né?
Vai ser com certeza um dos temas centrais aí. Né?
Porque por um lado tem a população, que de repente não tem a experiência do deputado eleito nessa visão de gestor, a população que quer, porque fala-se em benefícios que vem para o Estado. O deputado já apontou uma outra situação. Esse recurso vai para onde, se não for ser investido na própria terra, o próprio agricultor, vai para onde esse recurso? Então, esse embate deve acontecer aqui também no Parlamento.
Inclusive, os próprios recursos do FETAB, né, deputado? Se criou o FETAB, né, esse fundo, e historicamente a gente vem percebendo aí um uso que não para a finalidade. Né? Isso é isso que o senhor vem apontando.
Exatamente.
Né? Se aumenta a taxação, mas vai para onde?
Para onde? E é isso aí. É exatamente isso. Para onde vai? Falou tanto que o FETAB ia para a rodovia, ia para a saúde. Para onde vai? Não tem
Bom, agora são 9:30, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Quer deixar sua palavra?
Veja bem, você estava acabando de falar agora, o FETAB pode ser direcionado para as casas populares, pode ser direcionado para a escola integral. Certo? Que ali vai estar aparecendo, ali vai dar resultado. E eu não tenho dúvida que nenhum agricultor vai contra isso.
Ou seja, conseguir efetivamente carimbar esse recurso.
Para onde? Tem que ser lá. Vai ser para moradia? Vai ser para a escola integral? É lá que nós temos que cuidar. E isso aparece. Porque o cidadão vai ver. Ele fala, bom, eu estou contribuindo, mas eu sei que eu estou tirando uma criança da droga, estou tirando uma criança da rua, estou dando qualidade de vida para a família, dignidade para o cara ter a casa dele para morar. Né? Então, isso é uma das bandeiras que a gente vai tentar lutar aí, né? E estamos aí, quero ter mais oportunidade de vir aqui conversar com vocês.
Sim. Já está convidado previamente.
Obrigado.
É importante, né?
E vamos estar aí para...
O deputado vem acompanhado com a sua equipe, com a live, estamos ao vivo.
Ah, estamos ao vivo no Facebook?
No Facebook.
Que maravilha.
Silvio Fábio.
É assim, ó, porque eu vejo assim que nós estamos muito carentes, nosso povo mato-grossense. E conhecendo a estrutura da Assembleia, quando você está lá de fora, você tem uma visão. Quando você chega aqui, você começa a ver outra visão. Que realmente o que tem hoje é o que precisa. Um meio de comunicação desse aqui, por exemplo, você está chegando em quantas cidades? E os deputados têm que levar isso para a cidade dele e falar, olha, sintoniza lá, olha, vamos cuidar lá, entendeu? Vamos debater um projeto, vai vir um projeto aqui para a Assembleia. Ok, vê um projeto aqui para a Assembleia. Deputado, no meu ponto de vista, não sei se eu estou certo, chegar aqui, trocar uma ideia com vocês, ouvir a opinião da população, um canal direto.
Sim.
O que vocês acham? E aí ali a gente acompanhando. O projeto vai para a tribuna, quando chegar lá no plenário, nós já temos o que a população vai achar desse projeto nosso.
Já foi amplamente debatido.
Né? Exatamente. Qual que é o meio? Esse meio de comunicação que a Assembleia tem.
A comunicação pública. Né?
Sem dúvida nenhuma. Eu tenho o maior respeito pela comunicação. É um meio mais democrático de chegar nas casas das pessoas. A dona de casa está lá agora limpando sua casa. estava com o radinho ouvindo.
E minimamente já entendeu o que o deputado eleito Silvio Fávero pensa.
E Zé fala, pô, ele tá certo, não, ele tá errado. Pô, como que eu passo? Porque hoje todo mundo tem um celular na mão.
Sim.
Todo mundo tem um celular. Pô, vamos entrar lá, vamos uma sugestão. É isso, nós precisamos de ideias. O deputado, ou seja, quem for que achar que sabe tudo, ele não sabe nada. Porque cada dia que eu passo, a gente sempre tá aprendendo. E eu peço para a população matogrossense que nos ajude. Se tiver projetos bons, ideias bons, que venha contribuir, mas num coletivo, nunca individual.
Perfeito. Deputado eleito Silvio Antônio Fávero, do PSL, falando ao vivo à Rádio Assembleia. Deputado, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela sua eleição. E a gente volta a se falar aí a partir de fevereiro, né, na sua posse. E, Lelo, como a gente já reforçou, a Rádio Assembleia, TV Assembleia, todos os nossos canais disponíveis para que o senhor traga a sua ideia.
Obrigado. É, inclusive, sexta-feira agora, a gente vai receber aí o título de cidadão matogrossense. Aqui no...
Perfeito.
Não sei se a Câmara acompanha ou divulga isso, né?
Sim.
Então é uma coisa interessante isso
acompanha,
aí.
Divulga.
Divulga, né? Eu acho bacana isso aí para as pessoas saberem. Às vezes o cara fala, mas por que o título de cidadão matogrossense? O que, que é isso? Tem pessoas que não sabem o que é isso.
Sim.
Né? E eu acho que também tem que ser para quem realmente fez alguma coisa. Esses negócios de indicações. Ah, porque eu sou amigo de fulano, não. Eu acho que é uma coisa muito mais séria. Tem que ser dado. E tem muitas pessoas que chegaram lá atrás, que estão com 80, 90, 100 anos, que fez às vezes 10 vezes mais do que a gente fez. E nunca teve a oportunidade de receber um título.
Essa
ou
homenagem.
Um obrigado. Isso aí.
Muito obrigado, deputado.
Obrigado a vocês.
Bom, agora são 9 horas e 35. Extrapolamos um pouquinho, mas mais do que justo, né?
É,
justificável.
Agradecer ao deputado, nós ligamos para ele algumas vezes essa semana que passou, e por conta de compromisso, ele estava na cidade dele, veio aqui gentilmente, veio nos estúdios da rádio, chegou pontualmente, né? Então tivemos a oportunidade dessa entrevista, e a Rádio Assembleia, Silvio, está sempre à disposição. E a rádio tem essa facilidade, porque essa entrevista, ela está já no site da Assembleia Legislativa também, o áudio fica à disposição para o senhor poder mandar seu município, as pessoas que queiram, né? Bruno, bom dia para você, obrigado pela oportunidade. Temos sessão ordinária, onde os 24 deputados dessa legislatura, na 18ª legislatura, ainda continuam seus trabalhos parlamentares. Hoje, na quarta-feira, sessão a partir das 17 horas, e amanhã, quinta-feira, a previsão de mais uma sessão ordinária às 8 horas da manhã.
E amanhã temos outro deputado eleito, dessa vez o deputado pelo PT, Lúdio Cabral. Grande abraço para você, ouvinte. Voltamos amanhã, então, às 8h30 da manhã.